אלוהי נשמת חיים זלמן בן מנחם מנדל. פרשת הסמנה, פרשת ויחי. פרשת ויחי, בזקמנקי, האוטמה פרשת דסי חומת, ממש בראשית, על הפשע, תודה היסטוריה, דו נוסף פטריארקה. E a paraxá começa quando Jacob fica doente, ele chama o seu filho Yosef, e ele, em primeiro lugar, dá uma brachá para os seus netos, filhos do Yosef, Efraim e Menashe, ou Menashe e Efraim. Em seguida, ele pede para o Yosef que, embora a sua mãe eu não enterrei em um lugar muito firme, foi no meio do caminho, mas eu tinha um bom motivo para ter feito isso. Hashem falou para mim que era para ter feito isso, uma vez que no futuro, quando seus descendentes saírem para o exílio, eles vão passar e vão rezar no túmulo da Rachel, e a Rachel vai pedir misericórdia por eles. Mas eu peço que eu sim seja enterrado num lugar específico, e por favor, assim ele pediu para o Yosef jurar para ele que ele vai enterrar o Jacob Me'arat HaMachpelah em Hebron, como nós sabemos onde ele está até hoje. Em seguida, Yaakov chama os seus filhos e ele começa a dar brachá para cada um dos filhos. Alguns deles ele chama a atenção. E no final da parashá, a Torá conta como Yaakov faleceu, como Yosef, junto com seus irmãos e um séquito, todos foram enterrar o Yaakov onde ele pediu em Hebron. Em seguida, eles voltam para o Egito. E nesse momento, Torá conta uma pequena passagem onde os irmãos do Yosef ficam agora com medo. E eles pensaram, de repente, vai saber, de repente o Yosef ainda está com um certo rancor. E ele estava esperando o papai falecer para poder se vingar de nós. Então eles pediram para ele, falaram, olha, sabe, o papai antes de falecer pediu e implorou para que você não fizesse nada de mal, perdoasse. E o Yosef chora quando ele ouve isso, ele fala, imagina, eu nunca pensei em fazer mal, embora vocês talvez pensarem em fazer mal, mas Deus fez tudo para o bem, tudo acabou muito bem, e portanto não tenham medo. E o Yosef fala que ele também está chegando no final da sua vida, assim termina a parashá no finalzinho, e o Yosef fala que ele está próximo de falecer, e eu gostaria de informar vocês que vocês vão ficar por aqui ainda, mas vai chegar o dia que Deus vai redimir vocês aqui do Egito. E assim, o Chumash termina com Yosef falecendo com seus 110 anos, e ele fica no Egito, o caixão dele fica no Egito, só é levado para ser enterrado muito mais tarde, quando o povo sai do Egito. Quando Jacó chama seus filhos, fala para eles, se ajuntem, que eu vou falar para vocês o que vai acontecer no final dos dias. Ele começa a falar com cada um dos filhos separadamente. Primeiro ele dá uma bronca no Reuven. Fala, Reuven, você é meu primogênito e você mereceria ser o sacerdote, você mereceria ser o rei, você mereceria ser o grande, ser o primogênito. Mas você perdeu tudo isso, sabe por quê? E Jacob dá uma bronca nele por causa da história das camas. Quando Arachel faleceu no meio da viagem, e teoricamente o Jacó iria agora passar a maior parte do seu tempo com a Bilhá, o Reuven acabou se intrometendo um pouco na vida do pai, falando, ah, peraí, que negócio é esse? Agora, se não é Arachel, tem que ser a minha mãe, com a Leá. E aqui o Jacó dá uma chamada de atenção para o Reuven por isso. Em seguida, ele chama Shimon e Levi. Fala, Shimon e Levi são pessoas da espada. Vocês pegaram a espada, vocês roubaram a profissão do seu tio, o Esav, e vocês me causaram problemas também, e ainda vão causar problemas pela frente, e eu peço para que não mencionem o meu nome no meio das bagunças que Shimon e Levi vão fazer pela frente, quer dizer, não Shimon e Levi, as tribos deles futuramente, que é Zimri ben Salu, da tribo de Shimon, bem mais para frente, para Parashat Pinchas, e da tribo de Levi, o Korah, que também vai aprontar, ele já pede aqui, não mencionem, não me coloquem no meio dessas histórias. Shimon e Levi são aqueles que destruíram Shem, quando a Diná foi raptada. É verdade que eles fizeram isso com boas intenções, mas não perguntaram antes para o Jacob se é para matar a cidade inteira. E Jacob não gostou muito dessa atitude. E aqui ele aproveitou também para chamar a atenção. Além de que, Shimon e Levi são os dois irmãos que quando viram o Yosef chegando para ver como eles estavam, um virou para o outro e falou, opa, está chegando o sonhador, vamos matá-lo. Então eles tinham muito essa imagem muito forte. E por isso o Jacob aqui também chama a atenção deles. Em seguida, começam brachot para todos os demais irmãos. Yehudá, começa a falar para Yehudá, que você, todos os seus irmãos concordam que você deve ser o rei. E todo mundo vai se curvar perante você, e você vai crescer bastante, e assim por diante, começa a falar brachot para cada um dos filhos. E na verdade, Yehudá também tinha uma falha a ser chamada a atenção. Yehudá tem a famosa história, foi há 3 semanas atrás, com Tamar. Também o Jacob deveria ter chamado a atenção dele. Por que o Jacob não chama a atenção de Yehudá? Os outros filhos daqui para frente não têm nenhuma história específica. Reuven tem uma história específica, Shimon e Levi tiveram, Yehudá também teve. A Torá vem e nos traz aqui que Jacob Avinu chamou a atenção de Reuven, chamou a atenção de Shimon, chamou a atenção de Levi, e Yehudá não chamou a atenção. Por que não chamou a atenção de Yehudá? E na verdade, Urashi tem uma outra pergunta. Urashi tem a pergunta por que que com os demais irmãos, o Jacob Avinu fala em terceira pessoa, com todos eles, ele fala, Shimon e Levi são irmãos. Mais para frente ele vai falar sobre Gad. Ele fala que Gad vai ter grandes legiões. Naftali é uma gazela que corre. Aqui, ele fala, Yehudá, Ata Yodu Hafecha. Você, os seus irmãos concordam que você deve ser um rei. Por que ele fala Ata? E Urashi tem essa pergunta. E o que diz Urashi? Urashi traz o Midrash. Ele diz, Shohiach et Arishonim Bekantorim. Uma vez que Jacob Avinu chamou a atenção dos primeiros, Reuven, Shimon e Levi, dando bronca, e tchil Yehudá la soga acharav. Yehudá começou a se afastar, e falou, opa, vai sobrar, por quê? Shele Echichen al Maso Tamar. Daqui a pouco, opa, já chamou a atenção Reuven, já chamou a atenção Shimon, do Levi, agora eu sou o próximo. Imagina se meu pai não vai falar e reclamar da história da Tamar. Yehudá começou a se afastar. Ukraó Jacob bedivrei ritsui. Jacob chamou ele com palavras de carinho. E falou para ele, Yehudá, não ataque Motam, você não é igual a ele. Vem cá, atá você, como dizendo, se aproxima. Você, todo mundo concorda que merece grandeza. Por que Jacob não chamou a atenção do Yehudá? O Rashi está trazendo claramente que o Yehudá estava com medo que ele vai ter aqui uma chamada de atenção. Estava se afastando do pai e o pai não chamou a atenção dele. O pai chamou ele, vem cá, vamos conversar. Imagina, você, todo mundo concorda que você merece grandeza. Nossos sábios dizem, Maaseh avot siman labanim. Nossos sábios dizem que os atos dos nossos patriarcas são um sinal para os filhos. Tudo que o Chumash Bereishit conta para nós, na verdade, nós temos que aprender lições. É lógico que quando nós falamos, Abraham falhou nisso, Isaac falhou naquilo, agora aqui, Jacob, Yehudá falhou, Reuven falhou. Oxalá tivéssemos essas falhas, para nós seriam considerados quase mitzvot as falhas deles. Mas, para o nível deles, isso era uma falha. E nós temos que aprender e tentar tirar daqui a lição para nós. Traduzir para a nossa linguagem. Então, eventualmente, nós usamos a linguagem, eles tiveram um pecado. Imagina falar uma coisa dessas deles. Eram falhas tão mínimas. Para o nível deles, era considerado uma grande coisa. Para nós, é quase uma mitzvah isso daqui. Mas eu estava pensando, eu acho que aqui tem duas grandes lições nesse comportamento do Jacó frente ao seu filho Yehudá. Yehudá estava com medo. Yehudá começou a se afastar do pai. Por que que Yehudá estava se afastando? Yehudá sabia que ele tinha uma falha. Yehudá fez chuvá sobre essa falha. Reuven também fez chuvá sobre a falha dele. Aliás, Reuven fez chuvá porque ele viu Yehudá fazendo chuvá sobre a falha dele. E Reuven falou, opa, tá vendo só? Exemplo, ele está fazendo chuvá, como que eu não vou fazer chuvá também? Reuven foi fazer chuvá também. Mas, como diz Davi da Melech, o meu pecado está perante mim sempre. Assim também consta que em Yom Kippur, embora depois de um Yom Kippur a pessoa está perdoada, mas diz o nosso sábio, todo Yom Kippur, se a pessoa sabe uma coisa específica que ele fez no passado, todo Yom Kippur ele precisa pedir perdão para Hashem de novo por aquela coisa. Embora já passou por um Yom Kippur, todo Yom Kippur ele tem que repetir a chuvá por aquilo. Yehudá, no momento que ele vê que o pai está chamando a atenção dos irmãos, e ele dá um passo para trás, tudo indica que Yehudá estava sentindo que ele precisa fazer ainda mais chuvá pelo que ele fez. E aqui vem um primeiro ponto de sensibilidade que o Jacó teve. Jacó viu que Yehudá está arrependido de fato pelo que ele fez. Ele está tão arrependido que ele agora está com medo do que vai ser. Por quê? Porque ele está o tempo todo em chuvá por causa do que ele fez. Ele sabe que ele tem uma falha e ele tem medo agora, o que vai ser? Meu pai vai chamar a atenção, ele tem toda a razão em chamar a atenção de mim. Mas eu estou fazendo chuvá, pai. E por isso ele começou a se afastar. E o pai teve a sensibilidade de perceber que o Yehudá está enxergando o pecado dele todos os dias na frente dele. E aqui entra o segundo ponto. Esse é o primeiro ponto. Jacó soube enxergar em cada filho o que cada filho era e como cada filho se comportava. Quando ele viu o filho dando um passo para trás, ele falou, agora eu estou percebendo. O Yehudá está arrependido, por que eu vou chamar a atenção dele? E aqui entra o segundo ponto. A história da Tamar. Há duas partilhas atrás. Na verdade, no momento que Jacó percebe que Yehudá está fazendo chuvá por isso, para que chamar a atenção? Chamar a atenção só para provocar ele? Não é para isso que um pai chama a atenção do filho. O pai chama a atenção do filho quando ele vê que o filho não está percebendo que ele fez uma coisa errada. Quando ele vê que o filho não está fazendo chuvá o suficiente pela coisa que ele fez. Mas no momento que o Jacó vê, tudo bem, o Reuven precisava de um puxãozinho de orelha, o Shimon e o Levi também precisavam. Mas ele vê que o Yehudá está dando um passo para trás, ele fala, não tem necessidade de chamar a atenção dele. Ele sabe do erro dele, por que que eu vou chamar a atenção só para deixar ele mais mal ainda? Não há necessidade disso. Chamar a atenção só para provocar é proibido. Ele está chamando a atenção para consertar, mas o meu filho já está se consertando sozinho, para que que eu vou falar? Melhor eu ficar em silêncio, deixa quieto. Não só isso, mas até mais. No momento que o filho dele está se afastando dele, com medo de uma bronca, se ele der a bronca, ele pode fazer com que o filho se afaste de fato dele. Isso é perigoso. Um pai tem que ter a sensibilidade de saber quando ele deve chamar a atenção do filho e quando ele não deve chamar a atenção. É lógico que não é para deixar fazendo coisa errada. Mas percebendo já que o filho está sentindo remorsos pelo que ele fez, ele já está dando um passo para trás. Se o pai falar uma palavra a mais, ele pode afastar o filho para sempre. Isso não compensa. Se chamar atenção é para um lado positivo, se chamar atenção é para consertar o filho, para ajudar o filho a melhorar, fazer com que o filho se afaste do pai é estragar completamente. Por isso, nesse momento, ele chama a atenção do Reuven, ele chama a atenção do Shimon, ele chama a atenção do Levi. Todos eles estavam lá do lado dele, estavam pertinho, estavam ouvindo, eles provavelmente mereciam aqui uma chamada de atenção. Mas quando Yehudá dá um passo para trás, o Jacó percebe três detalhes. Em primeiro lugar, ele percebe que esse daqui é um filho que está com o pecado na frente dele o tempo todo. Ele está fazendo chuva ainda sobre isso. Aqui eu vou chamar a atenção. Segundo, por que eu vou chamar a atenção dele para provocar ele. Não tem sentido. Se é para melhorar ele, deixa quieto, ele já está se melhorando sozinho. Não há necessidade de eu cutucar uma ferida. Em terceiro lugar, quando ele vê que o filho está dando um passo para trás, e Yaakov sente que se eu falar uma palavra a mais, eu posso afastar ele para sempre, nesse momento, não é o momento de chamar a atenção dele. Não tem necessidade, pelo contrário, vai ter um efeito contrário. É melhor eu ficar em silêncio e deixar essa chuva que ele está fazendo continuar, e pelo menos ele ficar próximo de mim, sem que eu cutuque ele.